Bem, mas eu vou deixar qualquer tipo de comentário de lado, porque na ponta da linha nós temos uma entrevista muito importante. Nós vamos conversar com a Daniele Macchio. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e bolsista na Universidade de Glasgow. Ela mora em Almaty, lá no Cazaquistão. E é nessa condição, inclusive, que nós vamos conversar com a Daniele. Daniele Macchio, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Muito obrigado por você nos atender. Em primeiro lugar, eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? É Macchio ou Macchio?
na realidade, há divergências entre a minha própria família, mas em geral a gente costuma falar Macchio, acho que mas pela facilidade, mas não há problema nenhum.
Então vou te chamar de Daniele. Daniele, muito obrigado em primeiro lugar por você nos atender e numa situação muito peculiar. Você mora lá no Cazaquistão e a partir dessa condição e da sua condição também de mestranda no curso de Relações Internacionais, que eu quero a tua opinião sobre o que de fato vem acontecendo no Cazaquistão. Existe em torno da questão do Cazaquistão uma disputa das grandes potências. De um lado os Estados Unidos, do outro lado a Rússia e também a China, que tem muitos investimentos no Cazaquistão. Como é que você vê o quadro político do Cazaquistão?
Certo, bom, Paulo, para começar então, pensando um pouco nessas influências externas, como você começou a colocar, é importante a gente entender qual é o lugar do Cazaquistão, né, nesse grande jogo de potências. Então, vamos entender que o Cazaquistão, ele é um país que politicamente, geopoliticamente, ainda importa muito aos Estados Unidos. Primeiro, pela presença de empresas estadunidenses atuando dentro do mercado cazaque, né, uma coisa que vem ocorrendo aí desde a abertura, desde a independência em 1991, momento em que, com a abertura política e econômica do país, inúmeras empresas americanas entram na economia cazaque, sobretudo, né, no ponto de no setor extrativista. E nós temos também um Cazaquistão que está localizado na Ásia Central, e que por isso mesmo também não deixa de ter uma importância estratégica para os Estados Unidos, que é muito interessante, né? Então, a gente viu aí a recente retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, entendemos um pouco qual foi, né, todo o desenrolar dessa história, quais foram os ônus e bônus políticos para os Estados Unidos, e uma vez que a presença do país esteja um pouco enfraquecida no Afeganistão, o Cazaquistão parece representar aí uma outra opção, digamos assim, um outro caminho para manter a presença estadunidense na Ásia Central e, claro, continuar permitindo ao país que dê continuidade às suas políticas de enfrentamento ao terror, como eles gostam de chamar, e etc. Do outro lado, como você bem colocou, nós temos duas outras grandes potências, né? Rússia e China. Então, nós temos uma Rússia que, historicamente, é um país tem uma influência tremenda dentro do Cazaquistão, continua sendo um dos principais parceiros políticos, um dos principais parceiros econômicos do país. Então, a Rússia está presente em diversos setores da economia cazaque. A Rússia é um dos principais parceiros econômicos do país. E a Rússia tem uma, digamos assim, o Cazaquistão tem uma porosidade política muito grande para os interesses russos por conta desses laços históricos, por conta da população étnica russa que habita o Cazaquistão, e isso não parece ser... a Rússia não parece estar disposta a perder nada disso, digamos assim. E, por fim, nós temos a China, né, como você bem colocou, cujo interesse no Cazaquistão vem crescendo, cujo relacionamento com o Cazaquistão vem crescendo também a taxas impressionantes, né, sobretudo no contexto da nova rota da China, nova Rota da Seda, perdão, um projeto chinês, talvez o principal projeto chinês em curso atualmente, que tem no Cazaquistão um ponto fulcral, né? O Cazaquistão é um local de extrema importância, de extrema relevância, para que a China consiga dar continuidade a esse projeto tão ambicioso e tão importante, né? Então, nós temos aí três países que não parecem estar dispostos a deixar que sua influência no Cazaquistão diminua. E, por outro lado, claro, nós temos o contexto político interno, né, do Cazaquistão, que, como você bem colocou, há mais de 30 anos, né, agora um pouquinho mais, vem sendo comandado por uma mesma elite política, por uma mesma pelas mesmas oligarquias políticas, né? Talvez assim, acho que essa seja uma nomenclatura um pouco mais específica do que acontece no Cazaquistão, e é um país que ao longo de todos esses anos, sobretudo sob a liderança do Nursultan Nazarbayev, ex-presidente, que até hoje tem um apelo muito forte, né, nas decisões políticas do Cazaquistão, um país que desarticulou completamente sua oposição e que construiu um regime que ele flerta muito, né, com o autoritarismo, justamente, especialmente no que diz respeito ao controle social e político de sua população e do seu próprio regime, né, e que também é um regime que flerta muito e parece cada vez mais, de certa maneira, se alinhar aos interesses do grande capital, né, que parece introduzir muito, né, dessas expectativas neoliberais no seu setor econômico, né? Então nós temos um regime que politicamente depende muito da entrada massiva de capital estrangeiro. Nós temos um regime político-econômico que tem um nível de dependência muito grande, né, desse capital internacional, e que, por outro lado, não parece ter interesse, ou então pelo menos não parece ter capacidade de proteger-se a si mesmo, de proteger seus próprios cidadãos dos perigos, né, que isso representa. Então a gente tem uma sociedade que por anos vem tendo sua livre expressão de ideias de certa maneira controlada, que vem tendo acesso a uma mídia cuja produção é muito restrita, né? Então a gente tem aí várias dificuldades na livre expressão de ideias, na livre circulação, né? Então as pessoas usualmente reprimidas quando se posicionam publicamente contra o regime, contra o governo. Isso é uma coisa que não aconteceu simplesmente agora, né? Por exemplo, eu vivo no Cazaquistão desde setembro de 2021, e é extremamente corriqueiro cortes na internet, cortes nas linhas de telefonia móvel, são extremamente corriqueiros em qualquer momento que o regime se sente ameaçado. Então nós temos, né, tudo isso, um cenário internacional predatório, né, de potências, de países que veem no Cazaquistão uma necessidade, que veem no Cazaquistão um parceiro estratégico no qual... digamos assim, no qual eles conseguem impor, de certa maneira, seus interesses e servir a seus interesses. E internamente nós temos um regime que cada vez mais se ensimesmou, se distanciou da sociedade, se distanciou da população cazaque e se entregou, de certa maneira, a muitos interesses internacionais, ao passo em que vem perdendo, né, quase que completamente, a capacidade de dialogar, de estabelecer diálogo com sua sociedade e, de certa maneira, pensar na reforma, de pensar maneiras de servir mais aos seus próprios interesses, aos próprios interesses dos grupos sociais que ali estão, do que, de fato, esses interesses que se colocam internacionalmente. Eu acho que talvez esse seja a principal justificativa de tudo isso que vem acontecendo.
Você citou muito bem essa elite política que há 30 anos encontra-se no comando do país. Evidentemente, essa elite também se divide. Agora, particularmente me chama a atenção que a sua vocação maior, me parece, dessa elite, é uma aproximação com os Estados Unidos, com o Ocidente, vamos assim dizer. Mas, por outro lado, o Cazaquistão, sob o ponto de vista militar, é estratégico para a Rússia. E, sob o ponto de vista econômico, parece ser cada vez mais estratégico para a China. Como é que essa elite política transita nesses interesses externos que influenciam o Cazaquistão?
Certo. Eu acho que o que, desde 2014, mais ou menos, eu acho que a gente começa a enxergar, talvez, algumas mudanças, né, no posicionamento dessa elite, que, como você bem colocou, é uma elite que historicamente, né, desde a independência lá em 91, se aproximou dos Estados Unidos, sobretudo no que diz respeito, né, à interação com grandes empresas, né, com grande capital estadunidense. Porém, o que acontece em 2014, que eu acho, na realidade duas coisas acontecem em 2014 que eu acho que são muito importantes para a gente entender a inserção internacional do Cazaquistão. A primeira coisa que acontece é o que a gente chama, eles chamam, né, no Cazaquistão, de Nurlijol. O Nurlijol é um programa de desenvolvimento de infraestrutura estatal que foi lançado pelo governo cazaque em 2014 como forma de tentar interconectar um pouco mais a economia cazaque, né? Então, o que eles esperavam desse projeto era aumentar a comunicação entre os diversos polos produtivos e mercados consumidores dentro do próprio Cazaquistão, não só para otimizar, né, as linhas, digamos assim, comerciais e produtivas que já existem no país, mas para também tentar beneficiar um pouco o desenvolvimento de outros setores econômicos, como, por exemplo, a indústria manufatureira, que desde a independência vinha sendo extremamente depreciada dentro do país, justamente por não conseguir competir com essa entrada massiva de empresas de capital internacional. E ao passo em que esse plano, né, estatal no Cazaquistão se articula e é lançado oficialmente pelo governo, a China lança seu projeto sobre a nova rota da seda. E quase de imediato há um comunicado oficial do próprio governo do Cazaquistão, alinha oficialmente esse plano cazaque com a nova rota da seda. Então, as investidas, digamos assim, não necessariamente de uma forma ruim, mas as investidas chinesas sobre o Cazaquistão para conseguir dar continuidade, para conseguir iniciar esse grande projeto da nova rota da seda, pareceu muito interessante para o Cazaquistão na época e pareceu muito conectado a esses próprios novos interesses econômicos e produtivos que começavam a se esboçar no Cazaquistão aí ao longo da década de 2010. Então, o Cazaquistão resolve, né, investir um pouco mais de atenção, investir um pouco mais de tempo nessa parceria. Então, a partir desse momento, a China ela começa a crescer muito sua relevância, né, os olhos dessa elite política do Cazaquistão, que não necessariamente vai se afastar dos Estados Unidos, mas começa a trabalhar de maneira até bastante bem-sucedida uma relação, relações externas, relações exteriores, uma política externa que consegue fazer um malabarismo ainda, digamos assim, e manter boas relações do país, relações importantes com ambos, né, Estados Unidos e China, que são aí países cuja rivalidade vem crescendo em certos pontos. E outro ponto importante que acontece em 2014, que é interessante também, é a questão da Ucrânia, né? E não que isso não impacta necessariamente tanto o Cazaquistão, mas impacta diretamente toda a política externa conduzida pela Rússia. Então, a partir de 2014, com todas as sanções que o Ocidente impõe à Rússia pela tomada da Crimeia, a Rússia ela se vira completamente ao Oriente, né? A Rússia ela se vira completamente à China e passa a estruturar uma cooperação que vem crescendo, né, que vem se aprofundando desde então e que, consequentemente, vem tendo certos efeitos no próprio Cazaquistão, que é um país que, então, historicamente já era parceiro da Rússia, que a partir de 2014, mais especificamente, passa a querer aprofundar sua relação com a China, cuja principal parceria regional agora passa a ser a Rússia. Então, à medida que essas duas grandes potências começam a se articular mais, a presença de ambas começa a acontecer de forma mais coordenada dentro do Cazaquistão também. Então, uma coisa que eu acho muito interessante nisso acho que a gente pode chamar assim, né, a habilidade que o governo cazaque tem tido em conseguir lidar com essas três grandes potências sem excluir nenhumas, né? Então, é óbvio, os interesses estadunidenses sobre o Cazaquistão são óbvios, os interesses do Cazaquistão nos Estados Unidos, né, nessa parceria, são óbvios também, né? Temos aí grandes empresas estadunidenses são fundamentais para o sustento econômico do Cazaquistão agora, então, com certeza, eles entendem esse cálculo e não esperam, né, não têm interesse em haver uma retirada desse capital estadunidense, uma retirada dessas indústrias estadunidenses, mas o próprio governo cazaque entendeu também, aí ao longo dos anos 2000, dos anos 2010, a necessidade de diversificar suas parcerias, até como forma de conseguir manter um pouco mais de estabilidade, né, no ponto de vista econômico e produtivo do país.
Por fim, Daniele, o que está por trás dessas manifestações? Tem muita especulação a respeito justamente das mobilizações que, formalmente, elas explodiram por conta do aumento do preço dos combustíveis. Mas muitos apontam a possibilidade de interferência externa. Considerando essa situação tão peculiar aí da elite política do país, procurando fazer, na verdade, alianças com os Estados Unidos, com a Rússia e com a própria China, o que se pode interpretar sobre essas supostas intervenções externas na organização das manifestações que, ora, abalam o Cazaquistão?
Eu acho que um ponto que vem sendo muito característico, né, dessas manifestações que se passam no Cazaquistão desde aí do dia 2 de janeiro, talvez a sua grandeza, né? Então, como a gente sabe, as manifestações começam de forma pacífica no começo do mês, né, dia 2, e logo se transformaram, né, em uma série de protestos que tomou o país e que passou a ter um caráter extremamente violento. Então, se inicialmente essas manifestações elas eram conduzidas pela classe trabalhadora, né, uma classe trabalhadora que se sentiu extremamente afetada com essa subida extremamente grande nos preços dos combustíveis, uma classe trabalhadora que já vinha se sentindo muito frustrada desde mais ou menos 2 anos atrás, né, onde quando a gente teve a sobreposição da crise de 2008, que o Cazaquistão nunca conseguiu totalmente superar, e da pandemia, que foram eventos que fizeram com que a classe trabalhadora sofresse muito, né? Então, no Cazaquistão, as leis trabalhistas são muito precárias e na realidade, protegem muito pouco a classe trabalhadora, e ao longo desses 2 últimos anos, então, a gente teve demissões massivas, um aumento considerável do poder de compra da população, do salário da população. Então, essa classe trabalhadora, ela já vinha sofrendo muito. E aí, então, quando acontece, né, essa subida de preços, digamos assim, é o estopim, né, para uma revolta, é o estopim para um descontentamento que se articula, então, em movimento popular, em movimento político. Então, de início, a gente tinha algo muito, muito bem claro, muito bem específico, né, que era um protesto das classes trabalhadoras contra não só a subida de preços, mas também contra todo esse regime político, né, que serve muito pouco a própria sociedade e que vinha esmagando a qualidade de vida e a condição de sobrevivência dessas classes. E aí, obviamente, né, quando a gente tem protestos que começam a ganhar volume, é muito fácil haver outros grupos, né, que saem um pouco de sua sombra para se apropriar um pouco desse movimento, para aproveitar um pouco de toda essa articulação para também atuar, né? E no Cazaquistão, uma coisa que é muito interessante, infelizmente, nesse momento, é que ainda é tudo muito turvo, né? A gente ainda, nesse momento, a gente não consegue localizar muito bem quais são as principais lideranças no meio de todo esse protesto, no meio de todo esse descontentamento, né? Então, se no começo a gente tinha uma visão mais clara, as coisas escalaram de uma maneira que vários grupos surgiram se autodeclarando lideranças do movimento. Muitos desses grupos não têm, de fato, legitimidade entre os manifestantes, não têm, de fato, legitimidade entre a sociedade. Então, internamente, já é difícil da gente entender quais são as pautas, quais são os líderes, né, o que de fato unifica todas essas manifestações. E nesse contexto, né, tentar entender qual é de fato a presença, essa presença internacional, a presença desses atores internacionais, que faz ainda mais difícil, né, porque é muito fácil, às vezes, da gente tentar pensar qual é a ação desses atores internacionais que sem dúvida existem, né? Então, como a gente colocou aqui, a Rússia tem claros interesses, os Estados Unidos têm claros interesses, a China tem claros interesses. Então, assim, é muito fácil a gente imaginar por que, pelo menos, principalmente Rússia e Estados Unidos poderiam estar por trás, de certa maneira, ou então ter se valido de tudo isso para criar instabilidades que favoreçam uma relação do Cazaquistão com esses países. Né? Então, com certeza, eu acho que há grupos tentando fazer com que isso aconteça. Acho que, no momento, é muito difícil de pontuar quais seriam esses grupos, quem são esses líderes, como isso vem se articulando. Mas, para além disso, eu também acho que é importante a gente não esquecer, né, como eu posso dizer, da capacidade de mobilização e de manifestação da própria classe trabalhadora do Cazaquistão, né, que, claro, se perdeu um pouco aí no meio do movimento, mas eu vejo sendo muito, eu vejo muitas análises renegando muito, né, ou então ignorando muito esse fator que foi tão importante. Eu acho que é tão importante para a gente discutir o futuro do Cazaquistão, né, então, queria deixar isso pontuado aqui e voltar, então, para a questão dos atores internos se envolvendo nas manifestações, né? Eu acho que ainda talvez seja muito cedo e as coisas ainda sejam muito, de certa maneira, caóticas para que a gente tenha uma clareza maior de fato se há essa interferência externa e que medida ela existe e de que maneira ela vem se articulando. Acho que é preciso talvez um pouco mais de paciência para ver como as coisas vão se desenrolar, né? No momento, até dentro do próprio Cazaquistão, entre os cazaques, tudo continua muito nebuloso, né? Vamos lembrar que eles estão aí sem acesso à internet regular já há uma semana. A própria mídia cazaque, né, que é uma mídia pró-governo, vem dificultado muito o nosso acesso a informações mais claras e objetivas do que vem se passando. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir nesse sentido, mas com certeza é algo a ter em mente e aí sempre criticamente buscando entender.
Daniele Macchio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Faixa Livre, e eu não só te agradeço, como desejo a você um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, gente, um ótimo dia para todos também.
Conversamos com Daniele Macchio, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e também bolsista na Universidade de Glasgow. Ela mora no Cazaquistão e foi nessa condição, como mestranda nesse programa e também como moradora do Cazaquistão, que nós conversamos com a Daniele a respeito aí desse momento político de crise que o país passa. Agora vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida.